Estamos então em condições de reiniciar os trabalhos deste grupo de trabalho. Temos agora connosco a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, temos o Sr. Juiz Conselheiro José Moraes Lopes, que é o Presidente da Associação Sindical, e temos o Dr. Luís Triunfante, que é Vogal Tesoureiro da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Agradecemos muito a disponibilidade para colaborarem com este grupo de trabalho no âmbito das implicações legislativas da ratificação da Convenção de Istambul pelo Estado português. Agradecemos muito já os contributos que nos enviaram, nomeadamente o documento, o parecer que nos fizeram chegar, que demonstra um trabalho profundo, um trabalho aturado e sério em torno destas questões, que é uma excelente ferramenta de trabalho para os grupos parlamentares que terão que legislar e que terão que averiguar destas eventuais implicações legislativas. De qualquer forma, nós gostaríamos muito de ouvir o Sr. Juiz Conselheiro José Moraes Lopes e o Dr. Luís Triunfante sobre a posição que têm em relação a estas eventuais implicações legislativas. Depois faremos uma ronda pelos grupos parlamentares presentes. Eu represento o grupo parlamentar do PSD e coordeno estes trabalhos, Carla Rodrigues, e temos neste momento presente o grupo parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Teresa Anjinho. Dou então a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro José Moraes Lopes.
Muito obrigado, Presidente, e antes de mais os nossos cumprimentos quer à Comissão, quer ao Grupo de Trabalho que está a trabalhar nesta matéria. E julgo que já receberam o parecer que enviámos sobre estas matérias, sobre as três propostas que estão em discussão, quatro, três sobre a mutilação genital feminina e uma sobre alterações ao Código Penal, do Bloco de Esquerda, sobre estas matérias. E a nossa primeira, enfim, as razões que expusemos no parecer e que são relativamente aprofundadas, e antes de mais deixe-me dizer-lhe que quando emitimos o parecer, fizemos-lo exatamente porque algumas das propostas que estão em cima da mesa, não propriamente as propostas relativas ao crime da mutilação genital feminina, mas as restantes propostas, são propostas que, pese embora serem muito pontuais, implicam uma alteração estrutural em toda a área dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. E, portanto, a nossa preocupação foi alertar para o facto de esta proposta de lei, e não está em causa, naturalmente, de valorar aquilo que o legislador quiser fazer sobre esta matéria, mas apenas alertar para o facto de uma das propostas ter um reflexo em quase todos os crimes do âmbito dos crimes contra a autodeterminação e a liberdade sexual, e, portanto, é preciso algum cuidado na apreciação daquilo que está em causa. Mas já lá iremos sobre essa matéria. De qualquer maneira, em relação aos três diplomas sobre a mutilação genital feminina, o nosso parecer, a nossa ideia, como verificarão, foi analisar em conjunto os três pareceres. Enfim, não fazemos nenhuma diferenciação em relação à matéria que está em causa, até porque, enfim, como referimos, trata-se de uma alteração simbólica importante, que não só vem cumprir a Convenção de Istambul, que julgo que apenas entrará em vigor em agosto deste ano, portanto ainda estamos muito a tempo de a cumprir. De qualquer maneira, tem uma relevância simbólica, como eu referi, mais do que efetiva, porque muitos dos comportamentos que estavam e que estão previstos neste novo crime já decorrem de uma alteração que foi feita em 2007, no âmbito da alteração ao Código Penal, então efetuada. Concretamente, o artigo 144b do Código Penal. De qualquer maneira, a primeira nota seria para salientar e saudar esta relevância simbólica da criminalização da mutilação genital feminina, nos termos, enfim, que o Parlamento assim entender, e relevar esta autonomização porque, enfim, também conforme referimos, não conhecendo os números que existem em Portugal sobre esta matéria. Foram recentemente publicitados alguns, mas enfim, não é muito claro qual é a fonte e qual é efetivamente o alcance total destas estatísticas, mas não as conhecendo com toda a profundidade, sendo Portugal um país que tem uma malha cultural muito diversificada e podendo existir situações como aquelas que estão na origem da mutilação genital feminina, julgo que, enfim, é importante esta autonomia dogmática do crime e a sua repercussão autónoma no Código Penal. E, portanto, esse seria o primeiro tópico sobre estas matérias que nos importaria referir. Um segundo tópico tem a ver com o facto de, nos três projetos que são, e, portanto, em função disso, julgo que o facto de haver só um crime autónomo sobre esta matéria é importante nos termos em que, efetivamente, foi referido praticamente por todos os projetos. Já há algumas diferenciações quanto ao tipo de crime e ao modo como estão propostos nos vários projetos, mereceram-nos algumas críticas técnicas, vamos ser claros, não propriamente críticas no sentido do que está em causa, do bem jurídico que está em causa, nada disso, mas em função do modo como estão foram apresentados os projetos. E por isso, desde logo, a formulação do projeto do CDS, que a propósito do tipo de crime diz que quem mutilar genitalmente, parece-nos mais adequada em termos de construção jurídica e jurídico-normativa do tipo de crime, porque fica claro que não se pretende apenas punir o agente que executou a mutilação, mas também os investigadores, os autores mediatos, coautores, cúmplices, os omitentes, que tenham um dever jurídico de agir nesta matéria. Que é, no fundo, o que a Convenção de Istambul refere quando diz que, ou quando impõe a criminalização de quem intencionalmente mutilar. E este é que é o tópico do e quem intencionalmente mutilar. Este dolo de mutilação, digamos assim, genital feminina, é o que permite distinguir o crime dos outros crimes, nomeadamente os crimes que afetam a fruição sexual. E é isto que parece que a Convenção pretende que seja criminalizado. E, portanto, é esta intenção de mutilar do agente, ou de se automutilar também, que torna, no fundo, injustificável este comportamento e, portanto, permite uma censura jurídico-penal. E, por isso, a norma matricial proposta pelo projeto do CDS, julgo que, enfim, não desfazendo naturalmente das outras, será aquela que, tecnicamente, pode ser mais abrangente para tutelar todos os casos que estão em causa. Relativamente às questões das agravações, enfim, das penas, julgo que também há aqui uma coerência que importa salvaguardar e portanto, o projeto isso tem a ver com o legislador, enfim, não nos cabe a nós sequer tomar posição sobre isso, apenas alertar para a necessidade de haver aqui uma espécie de compatibilização entre as penas dos vários crimes, para que não haja disfunções entre um determinado crime e outro, e nesse aspecto também, aqui, mais uma vez, o projeto do CDS aparentemente será aquele que se aproxima das sugestões de compatibilização entre os vários crimes, os vários tipos de crime. E, portanto, enfim, julgo que essencialmente, a proposta que referimos, e referimos isso no parecer, um novo artigo 145-A, enfim, sendo mais ou menos semelhante em quase todos os crimes, mas aquela proposta que aqui referimos, com uma proposta alternativa, aproximando-se um pouco da redação do projeto CDS, com algumas alterações, e que aqui referimos, parece-nos que será uma boa opção para sublinhar a necessidade de um consenso sobre esta matéria. Insistimos nisto, que não se trata naturalmente de questionar os projetos e a diferenciação que existe entre eles, em termos teóricos, o que não é esse problema, é apenas uma questão de harmonizar todo o sistema jurídico-penal e, por isso, esta proposta que aqui referimos nos parece a mais coerente de todo o sistema. Finalmente, também gostaríamos de salientar sobre esta matéria a questão do artigo 5º do Código Penal, que é preciso alterar e que é importante que seja feita para efeitos da aplicação da lei no espaço. E, portanto, sobre a questão do crime de mutilação genital feminina, julgo que, enfim, em síntese conclusiva, com as alterações que aqui referimos, técnicas, insisto, e com as correções técnicas que julgo que podem ser feitas, será importante e será um aporte positivo para a ordem jurídica portuguesa à criminalização desta conduta. Quanto ao projeto de lei 522-12 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, relativamente à alteração dos crimes de violação e coação sexual, enfim, como também referimos no parecer, julgo que é importante salientar e sublinhar algumas questões mais complicadas. Eu diria mais complicadas porque têm a ver com a necessidade de se olhar para o sistema na sua globalidade e não apenas, eu diria, para a árvore da floresta. Há aqui um conjunto de crimes no âmbito das alterações aos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual que são muito relevantes. Enfim, embora sejam só dois artigos, salvo erro, que são propostos para serem alterados, mas são dois artigos ou três que são matriciais no âmbito dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. E permitia-me recordar, e fazemos isso no parecer, que toda esta matéria teve origem numa alteração efetuada em 1995, pelo Decreto-Lei 4895, de 15 de março, na altura, e que veio radicalmente modificar toda a construção jurídico-penal dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Recordo que nessa altura afastou-se de todo toda e qualquer conotação moralista que presidiu a muitos dos crimes, o caso do atentado ao pudor, enfim, vários outros crimes que foram modificados, e desde então, nas várias alterações que foram feitas, julgo que foram três, em 98, em 2001 e em 2007, corrigiu-se e foram corrigidas algumas disfunções técnicas que existiam, foram adaptados outros a outras realidades, mas sempre se manteve a matriz consensualizada em 95 e que estabelecia e estabelece que os bens jurídicos, liberdade e autodeterminação sexual, quando são afetados por comportamentos de forma substancial, devem ser criados. Esta pequena nota, enfim, que fiz questão de referir e que nós fazemos questão de referir no parecer, tem a ver com exatamente um conceito-chave que foi introduzido em 95 e que na altura deu um grande debate, não só legislativo, mas também dogmático, que teve a ver com o ato sexual de relevo. Foi este conceito, foi este conceito-chave que foi introduzido na altura e que, a partir daí, permitiu a construção de todos os tipos de crime nesta matéria. Se repararem, praticamente o ato sexual de relevo é aquele tipo, aquele conceito que vai julgar em praticamente todos os crimes. E, portanto, também foi em 95 que isto foi introduzido, discutido. Durante algum tempo a jurisprudência andou a discutir o que é que era o ato sexual de relevo, o que é que não era. Enfim, a doutrina é a mesma coisa. Isto, houve aquele período de discussão que decorreu durante alguns anos, mas julgo que a partir de 98, 99, as coisas deixaram de ter este problema de identificação e a jurisprudência e a doutrina sedimentaram a noção deste conceito. E, portanto, o que eu queria referir com isto é o seguinte. A alteração que agora é proposta neste projeto em relação ao ato sexual de relevo, e deixando de ser ato sexual de relevo para passar a ser só ato sexual, não é apenas uma alteração semântica, ou seja, não é retirar o relevo de um conceito que é um conceito de ato sexual de relevo. Não é apenas um ato sexual. Um ato sexual é uma coisa, um ato sexual de relevo é outra coisa completamente diferente. E, enfim, não propriamente para, muitas vezes, para a população em geral, mas para os juristas e para quem interpreta a lei e para quem tem a noção de que, como o legislador teve, de que de forma clara, a dogmática e o legislador, então em 95, entende o caráter fragmentário do direito penal, ou seja, que só se devem criminalizar atos sexuais entre adultos quando a liberdade de cada um não é respeitada e posta em causa através do meio típico de coação. Isto é fundamental para perceber o que é que está em causa. O que está em causa não é apenas quando se criminalizam crimes sexuais entre adultos, vamos ser claros, é isso que estamos a falar, e não entre crianças, entre adultos. O que a dogmática tem entendido aqui e em praticamente toda a Europa é que só deve haver crime quando há quando a liberdade sexual é posta em causa através de um meio típico de coação. E não através de um outro comportamento menos claro. Vamos ser claros, por exemplo, se eu der um beijo a alguém contra a vontade desse alguém, provavelmente estou a cometer qualquer coisa que não é correto, é indelicado, que não é da sua própria... é contra a vontade da vítima, mas não é um crime sexual. Mas não pode ser um crime sexual. Porquê? Porque lhe falta aqui exatamente a dimensão do ato sexual de relevo, por um lado, e por outro lado, falta-lhe a dimensão do tipo, do meio típico de coação. E, portanto, é aqui que está um pouco a diferença disto tudo. Podia dar outros exemplos, mas este é o exemplo típico de como um ato sexual, que é um beijo, não é um ato sexual de relevo para efeitos do Código Penal e, portanto, não pode... consubstanciar um tipo de crime, seja de coação sexual, nomeadamente de coação sexual. E, portanto, o que gostaria de salientar sobre isto é que esta matéria é uma matéria fundamental, é uma matéria que está hoje em dia absolutamente pacificada na doutrina e na jurisprudência, embora se, enfim, reconheçam outras posições minoritárias sobre isto, mas há aqui uma espécie de consenso maioritário sobre, na dogmática jurídico-penal sobre esta matéria e que funciona aqui e França, enfim, nos países que nos estão próximos, sobre esta matéria. E, portanto, o que se questiona, e sinteticamente para terminar, é exatamente a alteração da matriz de ato sexual de relevo para ato sexual em relação aos crimes de contra a liberdade e autorização sexual. A segunda questão, e provavelmente mais relevante, tem a ver com as consequências da Convenção, com o artigo 36 da Convenção, e também a questão do critério, da adoção de um critério típico do crime de violação, com uma outra configuração dogmática, onde já não pode subsistir a questão da necessidade do meio típico de coação, que eu há pouco referi, nomeadamente a violência, a ameaça grave, ou a ameaça, mas apenas e só o não consentimento da vítima. Sendo aqui que radica, no fundo, a fronteira entre o ilícito e o não ilícito. E, portanto, isto traz-nos aqui alguns problemas, e traz aqui alguns problemas ao nosso Código Penal, que não tem essa matriz. Não sei se, ou pelo menos temos algumas dúvidas que a Convenção possa, ou que aquilo que o artigo 36 diga na Convenção possa compatibilizar-se com o Código Penal, nomeadamente com a configuração do abuso sexual que está no artigo 36, número no 36, peço desculpa, no... eu nunca sei qual é o artigo do Código... Não, o nosso do Código Penal, o 163, número 2, exatamente, 163, número 2, aquilo que se chama abuso sexual, e, portanto, eu já irei explicar, e, portanto, julgo que aqui há algum problema. Agora, o legislador adopta esta proposta, altera os dois crimes, a coação sexual e a violação, e, portanto, há aqui alguns problemas. Se adotar esta proposta, o que há aqui uma omissão concreta, nomeadamente uma agravação para o caso dos factos ocorrerem por meio de violência, e isto também acontece no âmbito do crime da violação, e, portanto, isto teria que ser corrigido se optasse por esta posição. E, portanto, em relação aos dois grandes tipos, coação sexual e violação, temos estes dois problemas sintéticos. Primeiro, é necessário alterar ou não em função da Convenção? Há algumas dúvidas, eu tenho algumas dúvidas, por via exatamente do artigo 173, número 2, já permitir a punição do abuso sexual, daquilo que eu chamo de abuso sexual, que é o 173, número 2, que refere, se me permitem, o seguinte... Já agora, quem por meio não compreendido no número anterior, ou seja, violência grave, ameaça, ou depois de ter tornado inconsciente e tal, e vou à parte final, que é o que interessa, aproveitando do temor que criou, constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual de relevo. Esta alteração, que foi introduzida em 2007, recordo, não existia até 2007, foi introduzido em 2007, veio resolver o problema que então se constatou, de que havia uma espécie de área em branco que não era punida, que era o facto de haver um crime sexual, uma violação, um abuso sexual, porque para estas normas também se aplicam à violação, haver uma coação sexual em que não havia violência, mas havia temor ou constrição, que era o caso típico de alguém que, enfim, era constrangido sem que houvesse uma ameaça grave e uma violência, mas mesmo assim era constrangido e não era punido. Isto, a partir de 2007, foi resolvido e está resolvido aqui no 163, número 2. E, portanto, este problema ficou resolvido e julgo que isto se compatibiliza com o artigo 36 da Convenção. Mas, portanto, isto é uma matéria discutível, é uma matéria que há que pensar. Segundo tópico, e provavelmente mais importante, e vou acabar nesta parte, depois o meu colega irá falar sobre os últimos tópicos, tem a ver com a questão da natureza jurídica do crime de violação e que agora se pretende introduzir a natureza pública deste crime. Ora bem, esta é uma discussão que tem sido feita ao longo dos anos pela doutrina e não pela jurisprudência, naturalmente. Nós aqui, enfim, não é da nossa lava discutir esta opção, mas o que é a obrigatoriedade ética e não só e profissional que há de referir, tem a ver com o facto de as razões que levaram a que isto seja assim não são razões de sumenos, não são razões que se possam omitir. Trata-se de razões absolutamente pertinentes e que, como aliás refere a professora Maria João Antunes, nesta matéria estamos no âmbito de um crime, concretamente a violação, que contém de uma forma particular com a esfera da intimidade, pelo que é à vítima que cabe decidir se ao mal do crime lhe convém juntar o que pode ser o desvelamento da sua intimidade e a sua consequente estigmatização processual. O que é que isto quer dizer? O que quer dizer é uma coisa muito simples. Pode haver circunstâncias em que a vítima não queira, pura e simplesmente, ver a sua intimidade desfasada na praça pública, e quando digo na praça pública é naturalmente nos tribunais, e pura e simplesmente não queira que isto seja objeto de punição. E está no seu direito, provavelmente. E está no seu direito. E, portanto, o que se alerta para esta alteração paradigmática que agora é proposta é exatamente para a necessidade de não se avançar com uma revitimização de uma vítima que provavelmente ela própria não o queria. E, portanto, estamos aqui a permitir que haja esta dimensão de revitimização. Nós, enfim, alertamos para o problema, naturalmente, a opção que for tomada é uma opção absolutamente legítima. Agora, se se entender avançar por aqui, então entendemos que há uma maneira de eventualmente dar ou resolver este problema, ou seja, não havendo o caso da vítima não se querer expor a este processo criminal, mas salvaguardando outras situações em que provavelmente possa haver condicionamentos de natureza psicológica ou de natureza social, por exemplo, casos de violência doméstica que se prolonguem no tempo, etc, etc, aí poder-se-ia, no fundo, dar ao Ministério Público a possibilidade de, no interesse da vítima, mesmo que ela não apresentasse queixa, avançar e ser o Ministério Público a percepcionar, a dar ao Ministério Público esta possibilidade, sendo ou não sendo do seu interesse avançar com o tipo de crime. E, portanto, no fundo, permitia-se aqui esta solução que, de alguma forma, mitigava o facto de estarmos a dar a natureza pública a um crime que tem uma natureza pessoal e íntima muito elevada. Até porque isto pode ter outros problemas práticos, que é envolvermos enfim, o sistema jurídico-penal em situações que não lhe dizem respeito. Por exemplo, pessoas que, pura e simplesmente, por qualquer motivo, casais, e aqui não tem nada a ver com o género, seja qual for o género, e hoje em dia cada vez mais, até porque há violações masculinas e femininas, por razões, às vezes, de pessoais virem entrar em guerras no tribunal, sem que depois haja qualquer possibilidade de prova. Ou seja, eu vou-me queixar ao Ministério Público de que, eventualmente, fui violado por o meu cônjuge na noite anterior ou qualquer coisa do género. Porque não quis ter relações sexuais com ele, pura e simplesmente. Mas onde é que não há violência, não há ameaça, não há nada, pura e simplesmente há a minha palavra contra a dele. E isto vai trazer problemas complicados, naturalmente, em termos práticos. E, portanto, o que nós gostaríamos de saber, o que fazemos com este alerta, é que se pondere tudo isto antes de se avançar para um sistema maximalista e que enfim, julgo que terá que ser bem pensado antes de se avançar. Eu ficar-me por aqui, agradecendo a vossa atenção, passava apenas ao meu colega a parte final, que tem a ver com as outras alterações legislativas que, embora não constem nos projetos, mas podem vir a ser necessárias por via da alteração da Convenção de Istambul. Muito obrigado.
Tem a palavra então o Dr. Luís Triunfante.
Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar todos os deputados, os deputados que aqui estão presentes e todas as demais pessoas que aqui estão, agradecendo o convite que foi feito à Associação. Eu vou começar precisamente e relembrando o que é o parecer, a terceira parte que aqui vou acabar por falar, mas centrando nas considerações iniciais que resultam do próprio parecer, da nota prévia, penso que assistiram e que tem na página 1 e 2, porque penso que terá aqui, e que é assente e que merece, terá aqui alguma relevância. Isto porquê? Porque se, no âmbito dos outros projetos, e tem a ver com a mutilação genital feminina e com esta alteração que se pretende fazer dos crimes de violação e da coação, estes três crimes, assédio sexual, casamento forçado e stalking, não existem no nosso ordenamento jurídico por ora e também não existe um projeto. E, portanto, não estamos a falar de um projeto concreto que esteja a ser apresentado, mas dessa possibilidade na sequência do que é o ordenamento da própria Convenção de Istambul. Mas, voltando àquilo que eu estava a dizer, às considerações iniciais, a Associação, no parecer, fala num aspecto que aqui me parece evidente e relevante para esta questão, que tem a ver com a destabilização que a própria alteração legislativa pode trazer. Ou seja, ao nível da aplicação da lei no tempo, uma necessidade tem que haver ao nível de sedimentação interpretativa de novas soluções, que por ora não existem, quer dizer, nós estamos a falar de um instrumento internacional que poderá estar pensado, temos que depois adaptá-lo à própria realidade jurídica portuguesa. E, portanto, até a própria efetiva integração desde qualquer um destes tipos de crime no conjunto mais vasto, no universo temático onde se possam inserir, pode ser mais complicado do que se pode pensar. E mesmo que nós tenhamos uma estrutura pensada e que se reporta, conforme disse, no que diz respeito ao assédio sexual, o artigo 40 da Convenção, no caso do casamento forçado, o artigo 37 e finalmente ao stalking, no artigo 34, pode não haver uma interpretação direta na nossa realidade jurídica e, portanto, tem que haver algum cuidado caso se avance ao nível de um projeto de lei, também ao nível dessa matéria. Tanto mais, e entrando agora mesmo no ponto propriamente dito, se repararmos, começando precisamente pelo assédio sexual e o que está previsto no artigo 40 da Convenção de Istambul, se nós verificarmos e lermos o próprio artigo 40 da Convenção de Istambul, verificamos logo rapidamente que vários desses comportamentos estão aqui indicados, estão explanados em alguns crimes que já existem no nosso Código Penal Português, e, portanto, importa uma coação sexual, a ameaça à autodeterminação sexual, a importunação sexual, as injúrias por palavras, gestos e imagens ou por qualquer meio de expressão, e aqui reporta nos artigos 163, 153, ou 170 e, finalmente, os 181 e 182 do Código Penal, isto pela ordem que vos estava a indicar. E, portanto, desde logo existe este risco, se nós já temos tipificado ao nível do Código Penal algum desses comportamentos, estar a criar um específico para o assédio sexual terá que ser muito bem pensado ao nível da própria semântica e da própria redação do texto. Tanto mais que, conforme se pode aqui desde logo salientar, e aqui é abrangente a qualquer um dos três artigos, está sempre em causa do artigo 18º da Constituição da República Portuguesa, ou seja, nós quando estamos a pensar em restrição de direitos fundamentais, temos de ter muito cuidado com aquilo que estamos a restringir e, portanto, a cláusula genérica do artigo 18º da Constituição não permite que, desde logo, que não existe esse cuidado que a avançar-se terá necessariamente que ter. Passando para o casamento forçado, e aqui reportando o artigo 37 da Convenção de Istambul, voltamos a ter exatamente a mesma questão. Em abstrato, podem estar tipificados outros crimes que estão presentes no Código Penal, e aqui reporto-me ao crime de coação, ao sequestro, às ameaças, à escravidão, à violência doméstica, à coação sexual, à violação, ou até mesmo no caso dos menores, ou abuso sexual, sendo certo que aqui estamos num patamar um bocadinho diferente, porque se nós formos ver ao nível da União Europeia, o casamento forçado já existe em dois ordenamentos jurídicos, nomeadamente a Inglaterra e o País de Gales, que se sente certo que também se calhar estamos perante uma realidade um bocadinho diferente. Nós não conhecemos as cifras aqui em Portugal, mas ao nível desses países, dada a imigração, isoladamente ao nível da Inglaterra, que tenha havido mesmo necessidade que este crime fosse tipificado conforme vai acabar por ser. Aliás, em particular, e nós também realçamos no ponto, na página 20 do parecer, em comunidades como a indiana ou paquistanesa, o fenómeno do casamento forçado, infelizmente, até acaba por ser relativamente comum. A nível nacional, nós não conhecemos os números, é um bocadinho como a mutilação genital feminina, terá também que haver aqui algum cuidado nessa mesma transmissão. Finalmente, o crime de stalking, utilizando a expressão portuguesa à perseguição, e aqui tendo em conta o que está disposto no artigo 34 da Convenção de Istambul, voltando aqui ao mesmo, também neste caso podemos estar aqui na presença de vários outros crimes que já estão tipificados, e aqui essencialmente ao nível da violência doméstica, muitas vezes podem não ter tão essa gravidade, porque nós podemos falar em stalking e perseguição sem ter a gravidade da violência doméstica, mas aí também a própria tutela penal que já existe pode passar pelo alargamento, e nós demos esse exemplo do artigo 190 do Código Penal, que está desatualizado, que já devia prever expressamente, ainda não existe o envio de SMS, mails, outros contatos, meios telefónicos, que infelizmente é uma situação muito comum, porque essa perseguição muitas vezes tem lugar por essa via. E, portanto, lá está, não tem que haver, voltamos a dizer, a definição clara de um instrumento jurídico, a definição do stalking, porque poderá haver soluções jurídicas ao nível também do Código Penal. Aliás, e voltando aqui também a realçar, o stalking muitas vezes também ao nível, isso é muito falado hoje em dia, está muito vox populi hoje em dia no nível de comportamento escolar, com o caso do bullying, não é? Muitas vezes há proximidade entre o stalking e o bullying, mas também a propósito desta matéria terá que haver alguma cautela na definição desse mesmo crime. Só também a título de exemplo, não? O parecer termina ao nível do stalking precisamente por citar um quadro legal que foi aqui indicado, que é um e-book que foi feito pelo Centro de Estudos Judiciários, que é intitulado, está na página 22 do parecer, Stalking, abordagem penal e multidisciplinária. Pode ser consultado no próprio site da instituição, que tem a ver com aquilo que existia ao nível do quadro europeu das convenções do Conselho da Europa e da Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, antes mesmo da própria Convenção de Istambul ter surgido, e portanto aqui até está indicado, mesmo caso se avance na possibilidade da tipificação deste crime do stalking, uma proposta que está aqui indicada e que nós deixamos à consideração da própria Assembleia da República, sendo que este estudo, este e-book foi pensado e estruturado na altura antes de existir a Convenção de Istambul, tratados utilizados, mas é uma proposta que aqui fica deixado. É só, claro, fico disponível para qualquer pergunta que queiram colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Triunfante. Dou a palavra então à Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar, naturalmente, por, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer a vossa presença e agradecer os contributos que nos fizeram chegar, que neste grupo de trabalho são extremamente úteis. Isto porque não apenas nos debruçamos naqueles que são os projetos neste momento, apenas os projetos do PSD e do CDS em matéria de mutilação genital feminina, porque hoje, mesmo por decisão do Bloco de Esquerda, os projetos tanto de mutilação genital feminina do Bloco de Esquerda como de coação e violação foram votados, e nessa votação, tendo em conta naturalmente que ainda teríamos que fazer muito trabalho, teríamos muito trabalho pela frente, foram rejeitados. De qualquer das formas, isto não significa que os trabalhos irão parar por aqui, não vão, aliás, como já viram, não vão, irão continuar, e nós temos, eu tenho perfeita noção de que as questões relacionadas com a coação sexual e com a violação, independentemente de acompanhar as considerações aqui aduzidas sobre eventuais implicações em trabalhar e alterar os tipos legais de crime, a verdade é que concordo inteiramente que é preciso alguma ponderação, nomeadamente no que se refere à questão do ato sexual de relevo, até por ter em conta que é um conceito que está devidamente sedimentado na nossa jurisprudência, E a ponderação que está aqui a ser feita entre a questão do consentimento e da violência. O que a opinião maioritária, posso assim dizer, que nos tem chegado, aponta muito no sentido de facto, integrarmos a questão do consentimento e a violência como uma circunstância agravante. Todavia, também reconheço a questão que aqui colocou do artigo 163, número 3, e, portanto, será com toda a certeza objeto da devida ponderação. No que se refere à natureza do crime, aí reconheço que talvez as dúvidas sejam maiores. E porquê? Porque eu confesso que se pensar em casos particulares, nomeadamente de situações de verdadeiros predadores sexuais, em que existe um registo, por vezes até um registo facilmente comprovável, e sabendo eu que deverá haver uma atuação imediata até para evitar eventuais reincidências, estar constantemente dependente perante um ato de violação facilmente comprovável e até assistido da queixa da vítima, eu confesso que nestes casos acho que deveria haver uma intervenção de facto por parte do Ministério Público. Agora, também reconheço as críticas relacionadas com a revitimização, com a chamada vitimização secundária. Disse-o em plenário e mantenho. Até, enfim, pelos argumentos que aqui foram aduzidos. Uma das soluções que foi avançada e em relação à qual eu reconheço que me suscita a ponderação num sentido positivo e tentar encontrar aqui o meu caminho. O Sr. Professor Rui Pereira chamou a atenção para essa possibilidade de eventualmente, portanto, não desconsiderando a possibilidade de uma desistência, mas que não ficasse totalmente dependente da queixa por parte da vítima. Confesso que se pudessem pronunciar em relação a isso ou até mesmo desenvolver aquilo que acabaram de dizer, eu ficava-vos muito grata porque, enfim, é das matérias, para mim, mais difíceis de ponderar. No que se refere à mutilação genital feminina, agradecer naturalmente as vossas considerações. A discussão tem andado toda à volta da questão da moldura penal e da sistematicidade das penas e naturalmente também da própria definição do tipo legal. Já que ouvimos até de algumas ONGs que nos chamaram a atenção para o facto de, se por acaso decidirmos precisar a mutilação genital, na verdade teríamos que precisar mais porque deixamos de fora o tipo 4 da mutilação genital feminina. Também já nos chamaram a atenção que quanto mais abrangente melhor e portanto se deveria referir apenas mutilação genital feminina. Eu reconheço que é uma questão a ponderar, mas uma questão que não deve colocar de fora o facto da mutilação genital feminina não consistir numa qualquer ablação de um órgão sexual feminino. Diz respeito a uma prática cultural perfeitamente identificada e que, como tal, deverá naturalmente ser abrangente, mas também precisa naquilo que está aqui em causa, porque todas as outras mutilações, à partida, cabem nos outros tipos legais de crime do nosso Código Penal. Isto, obviamente, reconhecendo que, não quero entrar nessa discussão, reconhecendo que estas matérias já caberiam também, mas a importância tem a ver com questões de prevenção e com questões até de reforço da legitimidade da atuação das próprias vítimas. Isto no que respeita à mutilação. No que diz respeito ao stalking e assédio sexual, vou tratar das duas. Isto porque se eu me posiciono cada vez mais no sentido da importância de uma tipificação autónoma do stalking, por considerar, de facto, que há outros tipos legais, aliás, em relação a todas as obrigações da Convenção de Istambul, nós não podemos dizer que estamos, no fundo, em falta, a não ser, talvez, na questão, vou-lhe ser muito honesta, do casamento forçado. Em que no casamento forçado, de facto, existe a coação, de facto, na lei dos estrangeiros também existe a questão do casamento de conveniência, é uma realidade, mas o casamento forçado, tal como nós o reconhecemos, aliás, em determinadas comunidades, eu julgo que não tem cobertura tendo em conta os vários elementos do tipo que aqui está em causa. Mas em relação a todas as outras, de uma maneira ou de outra, não podemos dizer que os comportamentos não tivessem qualquer enquadramento penal. Têm. Mas tendo em conta a importância da prevenção e da prevenção que deverá fazer face aos vários tipos, aos vários elementos que compõem as condutas em causa, no que diz respeito ao stalking, eu acho que não, há certas situações que não cabem tocar na ameaça ou na devassa da vida privada, exatamente. E, portanto, por aí, até porque cada vez mais ouvimos falar da questão do cyberstalking, tem toda a razão naquilo que disse, o paralelismo com o bullying e com até o cyberbullying é um paralelismo real e, portanto, há que procurar encontrar agora uma redação que seja uma redação o mais precisa possível e o mais coerente possível no quadro do nosso Código Penal. E quando eu entro aqui, imediatamente me afasto da tipificação do assédio sexual. Porquê? Porque não consigo, vou reconhecer isto, encontrar uma redação de norma que justifique esta autonomização. Tendo em conta a importância que reconhece a tipificação do stalking e tendo em conta a existência dos outros tipos que aqui já se encontram no Código Penal, nomeadamente do próprio assédio ou da coação ou da dita importunação sexual. E aqui entramos numa outra questão. É porque se nós vamos, efetivamente, até mesmo relacionado com a coação e com a coação sexual, entrar por aqui, também devemos rever, desde logo, o tipo de importunação sexual. Eu fiz uma pesquisa jurisprudencial, só encontrei um caso, mas reconheço que às vezes o registro nem sempre é simples, até ao nível da busca, porque depende dos descritores. Mas o que eu encontrei, vou-lhe ser muito honesta, não me ajuda naquilo que eu quero aqui tipificar. E, portanto, cuide-os. Não é, este grupo de trabalho tem uma função que não é fácil, não, reconheço que não é fácil porque está a tocar numa matéria que tem muitas janelas e muitas portas e eu tenho medo que se faça mais do que aquilo que efetivamente se pretende fazer ou menos do que aquilo que se poderia fazer. E aqui agradeço o vosso contributo. Enfim, e na perseguição é só o que se oferece dizer. Já há algumas propostas que tenho sobre a mesa que me têm feito pensar e irei ler com muita atenção aquilo que também nos trouxeram. Quanto ao casamento forçado, já o disse, agora entro na violência doméstica. E entro na violência doméstica pelo seguinte. Eu acho que é fundamental e é urgente proceder às alterações relevantes no Código de Processo Penal em matéria de Estatuto das Vítimas. E isto também entra naquilo que deve ser a ponderação do legislador, nomeadamente na questão do crime público ou não, por causa exatamente da proteção que se deve conferir às vítimas no que se refere à questão da vitimização secundária. E perguntava-vos se, na vossa opinião, não é necessário, tendo em conta as questões que se têm levantado ultimamente e até as obrigações que a Convenção de Istambul nos coloca, não ao nível da tipificação propriamente dita, mas de melhoramento do nosso Código Penal e do nosso quadro penal, se consideram que se deveria ou não revisitar o tipo da violência doméstica. Nas últimas audições tem-se colocado algumas questões relacionadas com a questão do afastamento dos agressores e de reforçar o afastamento dos agressores. Eu normalmente não as coloco porque são as minhas colegas que as colocam, até porque considero que estas são questões que já decorrem do nosso Código Penal e que não é necessário proceder a demais alterações, mas enfim, deixo aqui também as dúvidas que se têm levantado para, em querendo, se poderem pronunciar. Em tudo o resto, agradecer as vossas considerações, o vosso apoio e dizer que permanecemos aqui no nosso trabalho e se nos quiserem fazer chegar mesmo pós esta audição eventuais contributos, que muito agradecemos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho muito mais a acrescentar ao que já foi dito, apenas fazer duas notas. É óbvio que a empreitada que este grupo de trabalho se propõe não é nada fácil, e quanto mais nós avançamos nas audições, mais temos a noção da dimensão, e mais confusas ficamos e mais temos a noção da dimensão daquilo que nos é pedido e que nos é exigido pela ratificação desta convenção a este grupo de trabalho. Mas estas audições têm-se revelado extremamente úteis para o nosso trabalho, porque efetivamente todas as entidades que nós temos vindo a ouvir, e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses não é exceção, têm demonstrado um trabalho muito sério e muito aturado em torno destas questões e têm-nos trazido, de facto, contributos muito práticos, muito, muito objetivos, que com certeza vão ser considerados no nosso trabalho. Obviamente que o Grupo Parlamentar do PSD avançou para este grupo de trabalho também sem ideias pré-concebidas, com uma grande abertura para recolher, ouvir e assimilar todos os contributos que nos fossem trazidos e que efetivamente nos têm sido trazidos. O grupo parlamentar do PSD tem apenas um projeto sobre a mutilação genital feminina. A propósito disso, permitam-me só que diga, é verdade, como disse o Sr. Moraes Lopes, que efetivamente é uma realidade obscura, com grande desconhecimento, da qual não se conhecem muitos dados, mas nós temos caminhado nesse sentido de conhecer melhor esta realidade, e nós tivemos agora, muito recentemente, dados concretos, nomeadamente a Plataforma dos Dados da Saúde registou 9 casos de mutilação genital feminina em Portugal, desde que foi criada, e foi criada apenas em março. Portanto, isto já nos traz um bocadinho à evidência de que esta é uma realidade que efetivamente existe. Esta plataforma foi criada pelo Governo, através do Ministério da Saúde e, obviamente, a Secretaria de Estado da Igualdade, e já produziu os seus efeitos, porque efetivamente já nos demonstrou que há efetivamente mutilação genital feminina em Portugal, e não há apenas meras suspeitas, já há casos concretos e registados de casos entrados no Serviço Nacional de Saúde. E daí nós estarmos convencidos que efetivamente é urgente nós autonomizarmos o crime da mutilação genital feminina, até porque é o crime de género por excelência, efetivamente se calhar o único crime de género por excelência, que é efetivamente o crime da mutilação genital feminina. Eu gostaria de vos ouvir também em relação às dúvidas que a senhora deputada Teresa Anjim colocou, também partilho algumas delas, gostaria muito de vos ouvir, e é uma dúvida que nos assiste também em relação à natureza do crime de violação. Nós compreendemos as considerações que foram feitas a propósito da intimidade, da reserva da vida privada da vítima e também do risco da revitimização, mas eu coloco também aqui a questão da necessidade de uma prevenção geral, a necessidade de nós também não só olharmos para a intimidade da vítima, mas olharmos também para a comunidade em geral que está em risco, caso esse agressor sexual não seja detido de alguma forma. E, portanto, como é que nós podemos compatibilizar aqui a reserva e a intimidade da vítima e o seu direito a não querer a sua intimidade exposta, e também compatibilizar isto com o direito de todas as possíveis vítimas da comunidade em geral que de facto poderão e deverão ser protegidas, e é essa a missão também do direito penal. Portanto, estamos aqui, pergunto aqui, em a questão da prevenção geral, que também é um dos fins últimos das penas e que, portanto, deverá ser aqui considerada. No mais, gostaria muito também de ouvir as vossas respostas às questões colocadas pela senhora deputada Teresa Anjim, e mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer-lhes muito os preciosos contributos que nos trouxeram e que nós vamos levar muito em linha de conta na nossa análise, na nossa ponderação em relação a esta ratificação da Convenção de Istambul. Muito obrigada. E a palavra, Obrigado. Senhor Juiz Conselheiro Moraes.
Senhoras e Senhores, eu vou tentar responder enfim, aos desafios que foram suscitados e concretamente em relação a algumas questões. E começava pela primeira e pela esta última, que tem a ver com a questão da natureza do crime público ou não, do crime de violação. Eu julgo que o legislador, o nosso legislador, já tem um dispositivo que permite resolver o problema, desde que seja composto. O 113, número 5 do Código Penal. Porque... eu julgo que até nem precisa da adaptação, mas se quiser melhorar a situação e resolver o problema e resolver esta antinomia entre os dois valores da intimidade privada da pessoa que é objeto do crime de violação e do seu direito disponível ou não de poder fazer e o direito ou o dever que o Estado tem, o dever que o Estado tem de proteger as pessoas de predadores sexuais, como há pouco referiu, ou em função da prevenção geral. Eu julgo que o 113, número 5, e aliás nós dizemos isso no nosso parecer, pode resolver o problema ou eventualmente ser apenas alterado e melhorado para que se possa colocar esta situação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples. O Ministério Público, vamos imaginar que há uma situação, como há pouco referiu, de alguém que viola uma mulher ou um homem, não interessa, é igual para o que for, para esta situação. E o Ministério Público tem conhecimento desse caso. O Ministério Público abre o processo, imediatamente, desenvolve o inquérito e naturalmente vai depois falar com a vítima a saber se ela quer ou não quer a natureza apresentar a queixa e vai avaliar aquela situação e pondera em função disso se deve ou não deve avançar com o crime. Pronto, aliás, esta situação que está no 113, se repararem, teve origem exatamente, se não me engano, se me falha a memória, eu andei lá nessa altura por estas, estive na origem também disto, foi na altura do crime do crime da violência doméstica, quando o crime de violência doméstica na altura tinha uma natureza semipública e passou a pública, enfim, foi nesta altura, nesta transição, que esta solução foi criada. E exatamente para resolver esse problema. Portanto, eu julgo que o 113, número 5, poderá ter alterado, eventualmente modificado, poderá resolver esse problema dessa compatibilização entre os dois interesses conflituantes que nós alertámos no parecer. A segunda questão tem a ver com a mutilação. Eu julgo que aqui, a senhora deputada há pouco referiu isso, aqui tem que vigorar claramente o princípio da tipicidade do ponto de vista estrito. Ou seja, o que é que nós queremos com isto? Queremos, pura e simplesmente, criminalizar a conduta dolosa da mutilação genital feminina, que é uma prática cultural que nos é completamente contrária aos valores da nossa sociedade e da nossa Constituição, e é isto que queremos. Ponto. Se é isto que queremos, então é isto que temos que criminalizar. E não temos que alargar nem diminuir. Temos que criminalizar isto, de acordo com o que está na Convenção e de acordo com o projeto que nós há pouco referimos. Tudo o mais que ande lá perto ou ande lá à volta, ou seja, circunscrito a isso, poderá ser objeto de outro tipo de crimes, mas já não do crime de mutilação genital feminina. Esta é cumprir o princípio da tipicidade. E por isso é que nós, aliás, alertamos a alguns exemplos concretos, que não têm a ver com a mutilação genital feminina, têm a ver com outro tipo de mutilações, têm a ver com outro tipo de interesses, de bens jurídicos, e que devem estar à parte, ou nas ofensas corporais privilegiadas, gravadas, ou, enfim, no que entenderem. Agora, aqui... O princípio da tipicidade diz-nos que é apenas e só, e o princípio da legalidade, que queremos criminalizar o comportamento doloso de mutilação genital feminina como prática que é, enfim, cultural, etc, etc. E é isso que está. Em relação à parte dos crimes que depois o meu colega irá referir, só que em relação ao assédio, só queria referir uma coisa. Que a senhora deputada referiu. O assédio já está no 173 e enfim, quer se queira, quer não, está há 20 anos, há 19 anos que está no Código. E em 19 anos, eu atrever-me a dizer que haverá uma ou duas ou três condenações em 20 anos com base nisto. Na importunação já não tanto. Aliás, a importunação, como sabem, é um crime mais recente, decorre da reforma de 2007. E, portanto, é um crime muito mais recente, é muito mais novo, é muito mais jovem. E tem sido, se olharem para a jurisprudência, vão verificar que desde 2009 para cá tem havido um aumento dos crimes. Eu não digo que tenha havido um aumento dos crimes, vamos ser claros. Tem havido um aumento da júri, dos casos que foram a tribunal e onde se discute se é ou não é importunação sexual. Ou seja, ainda estamos naquela fase de saber se é ou não é importunação sexual. E, portanto, ainda estamos nesta fase da jurisprudência de saber o que é que está aqui em causa. Mas já há várias situações destas. Acabou com aquelas situações que havia antigamente em relação a isso. Acabou com o exibicionismo, que é um crime específico, não tem nada a ver com a importunação sexual. O exibicionismo é uma parafilia, é um crime que decorre de uma parafilia, coisa que a importunação sexual já não é, portanto são coisas diferentes. No exibicionismo o que está em causa é a pessoa ser objeto de prazer de um terceiro sem o querer, ponto final parágrafo. Na importunação sexual já não é isto que está em causa. No exibicionismo, pura e simplesmente, é alguém que quer ter prazer sexual por via de eu enfim, olhar para ele. E esse alguém tem prazer sexual por via disso. É uma parafilia, está somente estudado. Na importunação sexual nada disto. É a minha liberdade sexual que é atacada por via de alguém que, enfim, faz um ato sexual de relevo que eu não quero, um apalpão, enfim, seja o que for. São coisas diferentes. Mas, portanto, já há vários casos, e a jurisprudência tem tratado isto devagarinho, mas tem tratado isto com alguns. E há vários casos, há vários casos. Finalmente, em relação à violência doméstica e em relação à sugestão que nos pede a proposta da Prevenção Geral, também que o Sr. Deputado referiu. Eu julgo que aqui sim há o que fazer para melhorar, não é para melhorar, para evitar que estas coisas aconteçam. E para evitar, provavelmente, algumas cifras negras que existem, e há algumas cifras que não são negras, mas são trágicas, como é o caso das situações relacionadas com homicídios decorrentes das violências domésticas, que infelizmente é uma página negra no nosso país. Eu julgo que aqui sim, provavelmente haverá várias coisas a fazer. Confesso que já disse isso outras vezes que aqui vim a falar sobre isto, que não é um problema do Código Penal. Não é um problema do Código Penal. Não é por o Código Penal ou por ausência de crimes que as coisas se resolvem. Poderá ser por algumas modificações no âmbito da questão do processo penal, aí sim, admito que poderá haver alguma necessidade de alterar mais alguma coisa. Agora, acho que era importante fazer uma coisa, e acho que era importante, e sugeria isso, até porque isso já foi feito para outra área do direito, que não a questão dos crimes sexuais e não só. Eu julgo que era importante averiguar concretamente esta realidade das situações patológicas de natureza familiar e sexual. Nós temos hoje um conjunto de situações graves que são tratadas não só a nível do direito penal, ao nível do crime, mas também a nível do direito da família, a nível do direito laboral e que têm a ver com situações patológicas de natureza familiar e sexual. Eu julgo que mas não temos o conhecimento helicoptérico, chamemos-lhe assim, de tudo isto, do que é que se passa, porque é que as coisas acontecem assim, porque é que há tantas pessoas, sobretudo mulheres, a serem mortas pelos maridos, porque é que isto acontece, porque é que há tantas situações ainda de abuso sexual de menores, e sim, as coisas continuam a acontecer com muita gravidade, e não é só nas questões da relacionadas com a igreja, ou com padres, ou não sei quem, não é só isso. Continua a haver muitos crimes. O crime de violência doméstica continua a ter taxas de enormes em relação aos outros tipos de crimes. E, portanto, há aqui qualquer coisa que é preciso ver o que é que se passa. E se repararem, isto passa-se no âmbito ou da família ou dos comportamentos sexuais. E, portanto, eu sugeria que, e aqui fica a sugestão mesmo, o Parlamento, antes de legislar, averiguasse através de uma comissão de inquérito ou através de uma comissão de averiguação das situações de natureza patológica que envolvem as famílias ou os comportamentos familiares e os comportamentos sexuais, porque estas situações patológicas ocorrem todos os dias. E é preciso saber porque é que ocorrem. Se é só para um problema social, Ou seja, se é só por via das pessoas não terem capacidade, se é por um problema cultural, se é por um problema psicológico, se é por um problema, enfim, até genético, não faço ideia, é preciso saber porque é que as coisas são assim, porque é que isto se passa. E não é só o crime de violência doméstica, é tudo isto. Porque é que nós temos e continuamos a ter jovens com comportamentos agressivos com as namoradas ou com os namorados e vice-versa? Porque é que há situações de stalking relacionados cada vez mais graves? O que é que se passa? E antes de, permitam-me uma sugestão, antes de se ir legislar, eu diria, pontualmente sobre o crime de stalking, sobre o crime de abuso sexual, sobre o crime disto, sobre o crime daquilo, era importante saber o que é que se passa. Porque nós queremos, temos lá. É preciso, provavelmente, em termos de fazer outras medidas e tomar outras medidas para que estas coisas não aconteçam. E, portanto, era a sugestão que ficava, enfim, que não tem, vai um pouco para além desta comissão, mas me foi pedido e julgo que esta situação seria até para resolver o problema da prevenção geral, que é importante resolver, que é um problema complicado, sugeria.
Não sei se a palavra agora então ao Dr. Luís Triunfante. Tem a palavra.
Dr. Moraes Lopes já praticamente esgotou as... Eram várias perguntas e, portanto, nós também para conseguirmos sedimentar e tentar responder, eu vou começar pelo fim, pela violência doméstica. Isto porquê? Não, eu vou ser muito franco. Pensar já numa alteração legislativa do artigo 152 parece-me precipitado. A última alteração legislativa é 2013. Portanto, estar a pensar já noutra alteração legislativa... Vamos com alguma calma, porque reparem... Eu sou juiz de criminal, tenho isto praticamente todos os dias, infelizmente o digo, mas é a realidade, e portanto sei o que se passa no terreno, sei o que se passa na prática. E mais às vezes importante que a própria alteração legislativa foi o que se passou ao nível da consciência das pessoas, que é completamente diferente atualmente. Embora nós tenhamos estas cifras negras, infelizmente todos os dias ouvimos estes casos de violências domésticas, estes casos mais graves, que é os homicídios conjugais, também vos posso transmitir que a consciência que as pessoas têm atualmente do crime é completamente diferente que aquela que existia em 2007, que existia em 2008 e assim por diante. A Associação, neste momento, eu vou deixar só essa possibilidade, essa dica, passa a expressão, está a trabalhar juntamente com num projeto europeu que tem a ver com o percurso da vítima de violência doméstica, desde o momento em que apresenta a queixa até o momento em que eventualmente há a sentença, em que são discutidas várias coisas que a senhora deputada levantou, que têm a ver com se é necessário ou não estar a sedimentar o Código de Processo Penal com o Estatuto da Vítima, porque nós no Código de Processo Penal falamos em arguído e assistente. A vítima é passa ali um bocadinho despercebida, é um facto. Agora, também não nos podemos esquecer que já a legislação própria sobre efeito, a legislação de violência doméstica tem um estatuto de vítima e sempre que alguém apresenta a queixa tem o papel com os direitos e deveres, essencialmente direitos. Depois é uma questão depois como é que as forças policiais no terreno conseguem transmitir às vítimas esses mesmos direitos. Agora, isso já existe, na prática tem funcionado, as pessoas estão cientes. Agora, muitas vezes uma pessoa também não pode, as vítimas um dia têm uma posição, no outro dia seguinte têm uma posição diferente, e isso às vezes também não é fácil de se conseguir lidar. Isto só a propósito da violência doméstica, depois puxar qual é o projeto europeu que está neste momento em curso, e que tem precisamente por base, ou tem um dos principais fundamentos, arranjar. Eu penso que o professor Rui Pereira até já falou nisso, está a ser pensado um questionário logo à partida, para saber em termos de riscos que as próprias vítimas podem ter, e correspondendo a um conjunto de questões, afirmativamente, as autoridades policiais, depois transmitem às autoridades a necessidade de serem tomadas logo medidas de coação muito mais graves em relação ao agressor. E, portanto, também, do ponto de vista do próprio quadro legal, isso também já existe. Existem as pulseiras que estão a ser muito utilizadas, posso-vos dizer, com eficácia. Se nós atingimos um caso de gravidade tal, é aplicada à pulseira, isso tem funcionado na prática e, claro, evita que as questões de violência doméstica continuem. Portanto, nós, em termos de quadros legais, estamos mais ou menos preparados. Claro que temos que aperfeiçoar determinados pontos e, portanto, nesse ponto de vista, concordo. A Associação é uma das parceiras, são neste momento os países envolvidos, é Portugal, Espanha, Alemanha, Áustria e Irlanda, exatamente. Não, são vários parceiros, desde a APAV, aos sindicatos magistrados do Ministério Público, são reuniões que há um comitê permanente que está a ajudar, está a ser pensado também analisar casos concretos, falar com as próprias vítimas, e um dos projetos realmente é esse. Eu depois faço chegar cá à Assembleia esse mesmo projeto, e quem é, digamos que, a anfitriã portuguesa, que é outra associação, que está a tratar sobre violência doméstica, sobre especificamente o percurso da vítima nos processos de natureza criminal de violência doméstica. Aliás, até se queria abranger mais, mas depois o objeto foi especificamente o percurso da vítima, este é o termo, em processos criminais de violência doméstica. E, portanto, é muito útil porque vamos ter também a perspectiva prática e é engraçado porque os outros países da União Europeia que estão a passar pelo mesmo... Nós, ao contrário, às vezes pensamos que Portugal está muito atrasado em relação aos países que estou a transmitir, estamos com um quadro legal muito mais avançado que esses países. E, portanto, só para terem uma ideia, que às vezes falamos sempre mal e às vezes as coisas não são bem assim. Sobre a parte que tinha tocado e que tem a ver com o assédio sexual, o casamento forçado e o stalking, vamos ser claros nesse ponto de vista. Eu não tenho nada a opor que se crie um tipo legal, bem pelo contrário. Que se autonomize, mas reparem só neste pormenor. E aí entramos claramente na prevenção geral, que para qualquer juiz, para qualquer jurista, é fundamental. Antes da prevenção especial, da vítima que nós, e do arguido que nós temos à nossa frente, temos as razões de prevenção geral. E neste tipo de situações, são prementes. Não põe nada disso em causa. Agora, é preciso muita atenção com aquilo que vai ser tipificado. Porque o Código Penal dá resposta a praticamente tudo. Há pormenores, essencialmente ao nível da perseguição, ao nível do stalking, porque nós dissemos há bocadinho a perturbação da vida privada, o artigo 190, está neste momento um bocadinho desatualizado. Sim. Está um bocadinho, talvez esquecesse aqui de algum aperfeiçoamento. Mas é preciso alguma cautela a esse nível. Quanto ao casamento forçado, é uma realidade que sou portado também com isso. Também existe na legislação dos estrangeiros. Porque nós temos previsto na legislação dos estrangeiros o crime, precisamente, que prevê esse tipo de situações. E, portanto, mais uma vez, é preciso alguma cautela na tipificação destes casos. Volto a dizer, não tem nada a opor, aliás, ao nível do casamento forçado. A associação fala, existem dois casos atuais... De que tenham criado um quadro legal para este crime, que é a Inglaterra e o País de Gales, só que, voltamos ao momento, eles têm uns números completamente diferentes dos nossos. Eles têm um nível de imigração, portanto, para o Reino Unido, em que isso de facto acontece, precisamente para se transformar em cidadãos europeus e de cidadãos do Reino Unido. E, lá está, a não ser que nós também não conhecemos muito em realidade, a nível Portugal, penso que nós não atingimos ainda esse patamar, espero que nunca venhamos a atingir. Agora, a associação não tem nada a opor, tem que haver é muita cautela e se avançarem com o projeto de lei, a única coisa que a associação pede é que sejamos ouvidos nessa matéria, para depois também tomarmos posição clara, porque não existe projeto de lei neste momento e portanto nesse sentido que fôssemos ouvidos novamente também para tomar posição. E aconselho em relação realmente ao crime de stalking, a eventual crime, que vejam esse e-book, porque está muito existe, está pensado antes da Convenção de Istambul, mas a Convenção de Istambul também acaba por traduzir aquilo que na prática já existia ao nível do Tribunal Europeu de Justiça e, portanto, e da sedimentação que existe na jurisprudência da União Europeia e, portanto, será oportuno que vejam isso, porque está criado, está lá pensado e está previsto a tipificação do próprio crime, portanto, é uma possibilidade que depois poderão refletir.
Muito obrigada. Mais uma vez agradeço os preciosíssimos contributos que nos trouxeram, o trabalho que desenvolveram em torno desta questão e a disponibilidade para colaborar não só com este grupo de trabalho, mas a disponibilidade sempre pronta para colaborar com a primeira comissão. Nós agradecemos essa disponibilidade, é muito útil para os nossos trabalhos. Muito obrigada pelos vossos contributos.